Por que você simplesmente não coloca o mundo inteiro numa garrafa, Superman?
Salve, Nerd Comunas! Eu sou o Bruno.
Eu sou o Jonas.
E esse é o Comunas Nerd United, seu podcast de política no Universo Nerd. É isso, gente. Estamos aqui para mais um episódio do Comunas Nerd United, seu podcast de política no Universo Nerd. E vocês estão bem aí, gente? Hoje a gente tem convidado, mas já vamos falar aqui logo mais. Mas primeiro eu quero saber se está tudo em paz com você, Jonas.
Comigo está maravilhosamente tudo bem.
Então já começa dando o seu recadinho.
Para vocês saberem mais sobre o nosso trabalho, estender esse debate aí do nosso podcast, sinta-se à vontade para nos seguir nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no Twitter. Para as três redes sociais é @comunasnerd, vocês podem nos localizar. E além disso, nós estamos aí praticamente todos os agregadores aí de podcast, Spotify, Deezer, iTunes. Nos sigam, favoritem os episódios e divulguem para os seus amigos e amigas, que esse é o melhor caminho que tem aí para divulgar esse nosso trabalho de debate político no Universo Nerd.
Antes de entrar no tema aqui e chamar o nosso convidado, você tem algum ponto fraco, não? Alguma fraqueza? Uma pedra verde que te deixa ficar fraco? Algum
tenho.
Mini ser humaninho?
Tenho. Cogumelos.
Bom, gente, hoje a gente vai falar sobre a HQ do Superman Entre Foice e o Martelo, que em inglês saiu com o nome Red Sun. E para agregar aqui nessa conversa... Bom, e para agregar aqui no nosso debate, a gente convidou o Leandro Bernardello. Beleza, Leandro?
Opa, beleza, rapaziada. Tudo bem com vocês?
Já é um nosso velho conhecido aqui. Aliás, conversando assim com as pessoas e os feedback que a galera dá, um dos episódios... Não, sem dúvida, o episódio mais comentado, assim, inclusive de gente que... tem nada a ver com a cultura nerd, que o pessoal admirou, assim, bacana, foi o episódio do Coringa, justamente com você, Leandro. O pessoal fala bem demais desse episódio aí, que é uma coisa que faz a galera refletir também, né? Passar esse feedback pra você também aqui já.
Oh, que bacana.
É um dos mais aclamados aí, pela crítica do Comunas Nerd.
Cara, é engraçado, porque eu nem lembro o que eu falei nesse episódio. Mas isso é bom, isso é ótimo. Porque é comum essa coisa, tipo assim, cara, você falou tal coisa, aí eu falo, gente, o que foi que eu falei? Nossa.
Eu acho que é a história do seu jeito mesmo, né? E da sua profissão também. Tem um tom de seriedade também. E eu acho que a galera presta atenção e reflete também sobre o assunto.
Apesar de, claro, ser um assunto, às vezes, né, sério e tudo mais, eu gosto muito de falar besteira. E
claro.
Estamos aqui em casa, né? Super, tipo, super tranquilo.
Ah, sim, exatamente. Pra fluir. Então, voltando aí ao tema do nosso Comunas Nerd, episódio 21.
Nós estamos indo. Boa pergunta, viu? Vou ter que vir acho pra minha que... cola aqui, porque é 21, eu acho que é, né? 21.
Bom, pra vocês que não sei se todo mundo conhece aí o Red Sun, já começa com a tradução em português que é meio... É assim, eu não sei como faria, né? Eu tenho essa crítica um pouco ao nome, mas eu não sei como eu faria, então não tem uma solução melhor, porque se o Red Sun é pra você de filho vermelho, né, de som, né, de filho, mas é o fonema que remete ao Sun de sol, né, e aí tem toda uma história, né, com o sol, e aí como adaptar isso pro português... eu não sei, né? Esse trocadilho é impossível adaptar. E aí os caras fizeram Entre a Foice e o Martelo. Essa história foi publicada originalmente em 2003, né? Com o roteiro lá do Mark Millar, a arte de David Johnson, Andrew Robinson, o Alden Wong e o Killian Plunkett, né? Ele saiu sob o selo Elseworlds, que é aquele selo da DC para histórias que é fora da cronologia principal, né? Do canon lá. E o que acontece aqui é que a nave do Superman, ao invés de cair no Kansas, lá nos Estados Unidos, ela acaba caindo na Ucrânia, né? E então ele vai crescer e ser criado sob o regime socialista do Stalin. Na adolescência dele, os poderes se manifestam, né? Ele chama a atenção lá do Partido Comunista e faz com que o próprio Stalin mantenha ele, né? Sobre bem, bem próximo, né? A existência, né? Só a existência do Superman vai alterar drasticamente, né? A geopolítica mundial, fazendo com que a União Soviética se torne uma potência indiscutível, né? Expanda demais sua influência internacional. Até curiosamente, os únicos países que não aderem ao regime socialista são os Estados Unidos e o Chile. Eu tô até agora tentando entender por que que Chile, mas ninguém sabe. A Rússia, né? A União Soviética vai ampliando seu território, vai expandindo, né? E os Estados Unidos vão definhando, né? E eles pedem ajuda ao Lex Luthor, que agora é casado com a Lois Lane. Que nem chama Lois Lane. ele é chamado então para tentar parar essa ameaça soviética, e numa dessas investidas o Luthor até acaba criando um clone bizarro, né, entre aspas, né, bizarro, que é o nome do outro personagem, né, que é, inclusive essa daí é uma das versões alternativas dos personagens da DC que vão aparecer nessa história, né, como também é o caso do Batman, da Mulher Maravilha, do Brainiac e entre outros personagens. Enfim, a União Soviética continua prosperando, né, sob a mão firme lá do Stalin. Todos seus dissidentes acabam sendo eliminados meio na surdina, né? Inclusive pelo filho ilegítimo de Stalin, que é o Rozlov, que inclusive esse cara tem uma ligação direta com o Batman dessa versão. Ele quem mata os pais do Bruce Wayne, enfim. E em um certo momento esse cara vai matar o próprio Stalin envenenado, então o Superman se vê forçado a assumir a presidência da União Soviética. Então ele acaba com as mortes e a tortura, mas ele acaba querendo uma alternativa que é muito pior, né? Os dissidentes são transformados em robôs através de um implante na cabeça. Enquanto isso, do outro lado do oceano, o Luthor percebe que com força não vai conseguir derrotar o Superman e parte para uma estratégia de ataque econômico, né? Ele resolve os problemas financeiros e sociais dos Estados Unidos e transforma o país numa utopia. O Lex Luthor, com a ajuda do Brainiac, quase consegue derrotar o Superman, no final ele tem uma reviravolta lá. E depois ele acaba recebendo uma carta, né, das mãos do Adolino, carta essa escrita pelo Luthor, que continha uma única frase que faz com que o Superman desmorone emocionalmente. Olha, kryptonita em forma de carta. Aí a coisa continua desenrolando até que o Brainiac inicia um processo de autodestruição. Que pode acabar com parte da vida na Terra, e o Superman leva ele para o espaço, e eles acabam teoricamente destruídos. A vida na Terra segue a prosperar sob o regime agora do chamado Lutorismo, e milhões de anos se passam até que a gente chega no final da história, que é um plot twist totalmente inesperado. Teve spoilers? Não, o finalzinho eu não contei aqui, mas acho que é por aí. Né?
Não, como nas nerds... sempre dá spoiler, mas faz parte.
Não tem
a gente
como,
tem, né, que dar spoiler pra debater política, não tem jeito.
É, porque acho que o foco em si não é a história, né? Inclusive, essa é uma história velha, né, cara?
Sim, sim.
Então acho que não tem problema spoiler até o talo.
Então eu já vou começar com uma pergunta pra você, Leandro. Antes de você entrar na sua opinião sobre o roteiro e tudo mais, por que que essa HQ é tão aclamada pela crítica e pelos fãs?
Olha, boa pergunta, viu? Eu acho que assim, ela tem um apelo interessante, né? A proposta de falar assim, olha, o que seria o Super-Homem se ele tivesse caído 12 horas depois, tivesse caído na Rússia, né? Na União Soviética. Cara, essa ideia, isso como argumento de história, é muito forte.
Uhum.
Né? Então eu acho que o maior apelo aí da história é nisso. Cai nessa coisa, assim. Mas quando a gente faz uma análise a fundo da HQ, a gente, pelo menos eu, né, a gente começa a ver uma série de problemas. Eu, pelo menos, vejo.
Já abre isso aí.
Posso dar sequência?
Converse com a gente.
Posso falar uma hora aqui sem parar?
Pode.
Cara, porque, assim, né, é que nem você falou, começa pela tradução.
Sim.
Tá, Red Sun, que... A princípio a gente poderia pensar um trocadilho com o Sol Vermelho, que é a fraqueza ali também do Superman, né, que tiraria os seus poderes, e que está relacionado com o final, né? Agora, quando ele traduz já como entre a foice e o martelo, você está fazendo uma referência com entre a cruz e a espada.
É, exatamente.
Exatamente, então você está dizendo assim, o Superman entre a cruz e a espada, quem está entre a cruz e a espada?
É, ninguém, não tem nada a ver.
Exatamente. Então, assim, você já percebe aí que tem algo, né? Então aí eu parti para ler a introdução, né, do Tom DeSanto, né? E aí começa falando assim, gente, olha, o Superman, ele é um ícone americano, cara. Ele é um ícone americano igual o Mickey Mouse, igual os carrões da Chevrolet. Ele é o americano. E aí ele fala assim, ó, então, e o seguinte, essa revista aqui, ela não vai ser uma revista maniqueísta. Né? Aí você fala, tá. E também não vai ser superficial. Aí você fala, sei.
Engole seco.
Aí ela fala assim, inclusive ela vai ser bem neutra, assim, neutra.
Uhum.
Aí ele continua dizendo, mas né, os traços são tão legais e tão condizentes com a época que eles foram feitos com cara de propaganda da época. Aí você fala, nossa, mas... Aí você começa a ver já de início que não existe, né, uma... Não vai ter, né, uma neutralidade. Tem uma contradição já de saída, né, várias contradições só nessa introdução. E aí ele fala assim, olha, esse vai ser um conto de moralidade. Você fala moralidade? É. Moralidade, então, né, o que a gente tem por moralidade, ele vai dar uma lição de moral. Ele vai dizer o que é certo, o que é errado. Uhum. E aí ele diz assim, olha, o Superman, ele faz essas coisas aí que vocês estão vendo, mas ele acredita que ele tá fazendo a coisa certa, tá? É, e que ele vai forçar a gente a ver do jeito dele. E aí ele termina dizendo assim, olha, não pense por si mesmo. Não desafie o sistema. E ele indaga, né? Ah, será que vai ter, será que é interessante o livre-arbítrio em troca de segurança absoluta? Olha, o Superman tá vigiando você. Então, assim, de saída, você já vê que o negócio é problemático. Quando você começa a ler HQ, do início ela começa pior, né? Na verdade, ela tem muitos pontos ruins, né? Quando você vê a capa, quando você vê a imagem ali, né, dos olhos, depois, né, do Superman, os olhos vermelhos, aquela aura vermelha, assim. Por mais que vermelho seja a cor utilizada na União Soviética, também, culturalmente, é uma cor associada à raiva, à agressividade e tudo mais, né? Ao sangue, né? Ela é associada ao sangue. E aí depois você segue e a história começa, isso que é uma coisa que chama atenção, a história não começa com o protagonista. O protagonista, você pensa, o protagonista da história, lógico, é o Superman, é uma história do Superman. Mas a história começa com um povo americano aterrorizado. Então você tem várias primeiras páginas das pessoas, dos americanos normais, e eles estão com medo, eles estão aterrorizados, eles não sabem o que fazer, eles estão se reunindo, tem uma grande ameaça, as pessoas assistem a TV chocadas, o pessoal no diário, Planeta Diário, eles estão, tá todo mundo assustado, a matéria do ano, e agora, meu Deus. Então, assim, e aí ele mostra, quando você faz isso, em qualquer história, né, isso é uma questão, uma premissa de roteiro. Quando você pega um personagem e você quer que o leitor se identifique com aquele personagem muito rapidamente, você coloca esse personagem como uma espécie de vítima. Então é aquela história, porque sabe, é o menino órfão. O Harry Potter é o menino órfão, né? Porque ele não tem pai, não tem mãe. Então muitas histórias começam com esse tipo de argumento, assim, com esse tipo de comentário, que é para você criar imediatamente uma simpatia ali com aquele personagem. Sem precisar construir muito amor por ele, né? Então você coloca ele como vítima, e aí então você...
Já tem uma identificação imediata, assim.
Imediata. Ele já fala assim, coitado, eles estão sofrendo aqui, ó, gente. Uhum. Olha que eles são vítimas, né? E aí você é colocado de imediato a ver o povo americano como vítima. Olha, o povo americano é vítima. Isso, o mesmo povo, né, que apoiou a bomba atômica, enfim, etc, etc, etc. E aí a história continua, e aí o Superman, ele aparece como uma espécie de objeto, né? Branco e preto, ali, né, numa propaganda, do lado do Stalin, todo mundo comentando sobre ele, aquela tensão. E aí, na sequência, aparece, tipo, o Lex Luthor, em cores, todo galante, super gênio, jogando xadrez com várias pessoas ao mesmo tempo. Tanto que, se vocês repararem, no primeiro quadro que tem o Lex Luthor, cara, tem até as pombinhas ali, ó, tem duas pombinhas brancas, tem, cara.
Não tinha visto.
Então, o personagem principal dessa HQ é o Lex Luthor. Pra mim, acaba sendo o Lex Luthor. Porque é ele que vai salvar, no final, o povo americano. Faz sentido isso, ou vocês acham que eu tô usando muitas drogas?
Então faz sentido, inclusive luthorismo, a prosperidade depois, na parte final da HQ, né? Esse cara que erradica as doenças no planeta, aumenta a expectativa de vida da população e tudo mais.
Só que o Lex Luthor, né, cara, ele é esse cara muito inteligente e completamente maluco, né? Completamente maluco, casado então com a nossa Lois Lane. Mas conforme a coisa vai avançando, ele então tem a ideia de criar o Bizarro, né? O Bizarro, o Superman 2, o criado a partir das marcas genéticas do Superman. E aí tem umas coisas que chamam muito atenção, né? Que é, eu acho que o principal delas é que o Superman, e aí entra a coisa da moralidade, quando você tem esse Superman bizarro e os dois estão se destruindo, né? Combatendo no mundo e tudo mais, o Superman bizarro, maligno, ele se sacrifica para salvar seres humanos. E aí isso é um negócio que quando eu li eu falei, gente, é sério isso? Porque o cara ele é criado geneticamente no laboratório, mas ele do nada tem um momento assim, de altruísmo, de autossacrifício. E aí o que leva a pensar que a bondade do Superman é uma bondade genética, uma bondade natural, uma bondade intrínseca. Como se o negócio estivesse na alma dele, assim, tivesse uma programação. Assim, não, esse cara, ele é bom 100% das vezes. Porque se uma cópia genética dele foi capaz de fazer isso, ele então, que é a fonte, é a essência dessa bondade extrema, né? Vocês chegaram a olhar para isso ou não? Às vezes isso, essas coisas passam batido muitas vezes, né?
Não, pra mim isso que você tá falando é uma visão sua interessante. Eu não tinha sacado nisso, não. E também não acho que você tá viajando, não.
Então, e é um negócio, porque eu já tinha lido o HQ antes, né? Há muito tempo atrás, tinha lido, assim, mas né, também não dei muita atenção, né? Porque é uma coisa que todo mundo comenta. Mas quando eu fui ler de novo agora e prestando atenção, é isso, cara, o Superman termina dizendo olá todo mundo, mim muito feliz em conhecer vocês, e ele tira a bomba atômica ali da face da Terra e se explode com aquilo, e ele se sacrifica, cara, pela humanidade, porque o Superman tá congelado ali. Aí você fala, what the fuck, cara? Por quê? Por que o cara que é mal, maligno, totalmente evil ali, né? Criado no laboratório pra destruir o Superman, pra ser o antagonista, o outro lado do Superman, se sacrifica pra salvar os seres humanos? E a única explicação é que isso tá na essência dele. E aí você fala, porra, que doideira isso, né? Que isso quer dizer, né? Quer dizer que o Superman, então, tem uma bondade que tá nele, tá na essência dele. E aí a parte mais doida, né, é o final, acho, do primeiro arco ali, onde o Lex Luthor, ele compra a briga contra o Superman porque esse clone conseguiu derrotar ele no xadrez. Ou seja, é uma questão de orgulho.
Sim.
Primeiramente, o orgulho dele foi ferido como a pessoa mais inteligente do mundo por esse clone bizarro. Então, ele fala assim, aí ele mata os caras e tal, e fala assim, não, eu vou... Agora a questão aqui é pessoal. Agora,
vira uma obsessão dele, né?
Vira uma obsessão. Uhum. Ele fala, não, eu tenho que... Existe alguém que pode me superar, então isso pra mim é inadmissível, né? E ainda falando dessa questão de propaganda, né? É isso, mostra o pessoal na fila, passando fome. Aí você fala assim, tipo, nossa, a galera passava fome na União Soviética. E acho que a gente precisa de algumas ressalvas, né? Teve um período no início da União Soviética onde realmente morreram muitas pessoas, inclusive da Ucrânia e afins, que passaram fome e foi uma... vou dizer, uma escolha política, né? Isso a gente pode ver em outros podcasts e tudo mais, em que naquele momento onde a União Soviética surge e não existe revoluções no mundo que dão sequência, né, ao que seria a chegada ao comunismo, né, o globo inteiro se tornar socialista, ela percebe que ou ela se industrializa ou ela vai ser atacada, invadida, subjugada, e tudo isso vai ficar vai ser perdido, né? Vai ser em vão. E aí eles têm uma industrialização a partir de um movimento econômico, e esse movimento econômico, né, que vem, exporta grãos, faz muita gente passar fome. Isso é fato, né? Isso aconteceu. Isso depois gerou uma industrialização, mas quando a gente pega a União Soviética no seu em geral, né, as pessoas não passam fome. Né? As pessoas têm estudo, têm alimento, têm moradia, têm trabalho, têm saúde, enfim. Mas a HQ trata isso, né? As pessoas passando fome, as pessoas morrem, são sumariamente executadas por distribuir panfletos, né? E assim que surge o Batman, os pais do Batman estavam fazendo uma panfletagem contra o sistema, panfletos, eles estavam distribuindo panfletos, e eles foram sumariamente executados, assim. Enfim, então tem essas coisas que começam a chamar atenção na história e dizer sim, olha, realmente a história não é neutra, a história não é nada neutra. Essa versão, essa promessa, ela é claramente assim uma mentira. Mas não acho que é necessariamente uma mentira tipo mal intencionada, porque isso faz parte da ideologia, né? O conceito de ideologia, justamente a gente não percebe muitas vezes que a gente está imerso nele. Então provavelmente o Frank Miller, né, que inclusive vai desenvolver todo um argumento em cima da liberdade. E aí, certas frases são ditas explicitamente, né? Tipo, olha, é melhor viver livre no inferno do que você ser escravo no paraíso, né? Ah, olha, não, tudo bem que vocês têm, que todo mundo tem emprego, que todo mundo tem alimento, que todo mundo tem saúde, que todo mundo tem escola, que todo mundo tem paz, mas se você não tem liberdade, isso aí não importa de nada. É melhor a gente lá abrir mão de tudo isso e ser livre.
Essa é uma pergunta que eu ia fazer para você também, Lê. Que nas discussões, né, e até nos reviews, nas análises sobre essa aqui, geralmente a palavra que mais aparece é liberdade. Então, assim, a galera inteira está resumindo isso, né, ou melhor, a ideia do Mark Millar era falar sobre a liberdade nessa aqui?
Ah, olha, eu vou dizer assim, realmente, esse é meio que o moral da história, né? É isso que ele quer dizer pra gente, né? Que inclusive é um ponto de vista muito, muito americano,
sim,
né?
Sim.
Esse apreço por essa liberdade. Mas é uma liberdade como ideia, uma liberdade individual, né? Uma liberdade. E eu acho que aí que entra o lance, né? Se a gente for falar sobre liberdade, filosoficamente ou psicologicamente, é uma coisa que demanda muito tempo e muito, muito ponto de vista aí, né? E muitas, muitas discussões. Mas o que a gente pode pensar é que essa percepção de liberdade que é abarcada pelo Frank Miller, que é inclusive utilizada de uma maneira muito forte pelo próprio discurso dos americanos, é uma espécie de libertinagem, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque é uma liberdade que ela não está conectada com o social, não está conectado com o outro. É uma ideia do tipo, olha, eu sou livre para fazer o que eu quiser.
É.
Liberdade é eu, como indivíduo, poder fazer o que eu quiser. Né? É, de eu poder, por exemplo, andar por aí armado, poder, enfim, me enfiar no meio do mato, poder invadir o Capitólio, sabe essa coisa? É. E aí, quando a gente vai ver, por exemplo, essa direita atual, né, dos Estados Unidos, que é uma direita maluca, completamente assim, paranoica, né, criada ali nos fóruns de internet obscuros, com teorias da conspiração. Então, muito gira em torno desse discurso de que existe alguém por trás de tudo, manipulando tudo, controlando tudo, e eles estão tirando a nossa liberdade. Eles estão nos controlando, né? E quem são eles? Ah, são pessoas que fazem parte de uma seita satânica, que tem um tráfico de bebês, e aí começa todo um discurso delirante. Todo um discurso delirante, mas tudo isso se calca nesse valor, nesse apego a essa ideia de liberdade, né? Cara, então, na minha opinião, não existe coisa mais americana do que essa HQ, cara. Essa HQ, ela é amplamente americana, né? Inclusive com propaganda ao modo de vida americano, ao capitalismo, e como o próprio Superman, sendo esse ícone, né, nesse universo, faz de conta, ele é enganado. Ele é enganado, ele quer essa pessoa também tão inteligente quase quanto o Lex Luthor, ou do mesmo patamar ali, ele foi enganado. E acreditava que estava fazendo certo, mesmo fazendo errado, né? Essa conversa.
Tá falando aí dos americanos, né, desse sonho aí. Não tem também uma. Você não acha que o Millar bebeu também na fonte do próprio George Orwell, quando tem a história do Superman ser poder ouvir, né, a população 100% do tempo, né? Tipo uma onipresença. Tem também aquela história da Tela e Tela lá, que é igual do livro lá, 1984, não tem isso aí?
Sim, tem, total. Então, o Superman é essa. Então, essa é a sacada, né? Porque você, com essa premissa, tipo assim, olha, eu vou fazer o Superman que caiu na União Soviética. Você poderia construir N histórias. Ele poderia claramente. Ah, cresceu numa comunidade lá numa fazenda, e beleza. Mas poderia ter acontecido mil coisas. Ele poderia ser, claro, ele é super tudo.
Uhum.
Ele é um deus. Ele poderia ser uma pessoa apolítica, né? Se é que isso é possível, né? Mas entre aspas, assim, ele poderia falar: olha, eu não me meto nesses assuntos aqui, viu, Stalin? Você tá aí. Faz aí o que você precisa fazer. Eu vou ser aqui o super e vou enfrentar os vilões como de costume. Que é o que ele faz, por exemplo, na HQ normal.
Uhum.
Né? Então, se a gente fosse perguntar, né, se a gente simplesmente olhasse para esse fator. Ah, ele cresceu na União Soviética. Ué, ele poderia ser muito parecido com o Superman cresceu nos Estados Unidos. Entende? Ele poderia ter também ser um Clark Kent, ele poderia trabalhar no jornal, se que seja, no jornal do governo da União Soviética, por que não? Né? Mas aí colocam que ele, por ser essa figura, ele vai ser o grande líder, a grande autoridade, né? O grande outro. O grande olho que tudo vê, o grande ouvido que tudo escuta. Então, eu acho complicado você colocar o Superman nessa posição. Porque, no fundo, o Superman ele representa o Estado absoluto. Né?
Extrapolando a parte da HQ e indo para o autor, né? Mas fazendo um paralelo com o que você está dizendo, que ó, o cara cresceu nessa época, então ele vai seguir esse regime desse jeito. o Mark Millar viveu, né, como todo americano aí, dos anos 90, a Guerra Fria. Então você não acha que a opinião dele é galgada nessa, no que ele viveu, nos medos que a população tinha? Então por isso a opinião dele está transbordando nessa história e nos personagens?
Total, total. Eu acho que é plenamente isso, né, cara? Você pega um americano, né, o Frank Miller, e ele fala assim: olha, eu vou fazer a história do Superman que nasce no país do meu inimigo. Cara, é lógico que ia sair um negócio torto. Né? Eu tô interessado, como é que seria um autor russo escrevendo sobre o Superman que nasce lá?
Uhum.
Ué, cadê o Superman da União Soviética? Eu tô interessado nesse cara. Entendeu? Porque ele vai trazer outros aspectos do que é você crescer lá, do que é você viver lá, quais são os assuntos, os anseios da população. Entende? Então,
uhum.
A percepção, né, é completamente enviesada. O HQ do Filho Vermelho é completamente enviesada. E eles não perdoam, né, cara? Não perdoam que chega no final, o Superman ali meio que morre, né? Pior, ele é colocado numa... Entre a cruz e a espada, realmente, né? Porque ele é forçado a matar, né? Ele passa a HQ... E aí as coisas, as bizarrices, né? Porque você, é um conto de moralidade. A moralidade por quê? Porque o Super-Homem, ele é bom, ele salva todo mundo, ele é bacana. Aí no meio da HQ ele tá transformando todo mundo em robô. Aí você já fala, what the fuck, né, Superman? Por que você tá fazendo isso, cara? Aí você já fala, que moralidade é essa, né? Aí, mas transformar em robô é aceitável, né? Mas matar não. Aí você fala assim, tá bom, beleza. Aí vai acontecendo um monte de coisa e ele nunca mata, né? Passa pano pra todo mundo, deixa o Batman pintar e bordar, deixa o Lex Luthor pintar e bordar, e ele fala, não, as pessoas, elas vão se convencer de que em algum momento elas estão erradas, né? E aí o plano do Lex Luthor é um plano que força o Superman, fala tipo assim, ó, se você quiser continuar seguindo o seu ideal, você vai ter que matar, cara. Entendeu? Eu tô mandando pessoas contra você, tá? Então, tem um ataque aí, é isso, você vai ter que matar. E aí o Superman fala, é colocado entre...
A cruz e a espada.
A cruz e a espada, ou entre a foice e o martelo, não sei como, mas... E aí o Superman vai lá e mata, né? E aí ele lê a mensagem lá na carta e aí desaba. Cara, como isso é ridículo, né, bicho?
Kryptonita.
É muito ridículo. E é uma ingenuidade, não sei, você está tratando o Superman igual um retardado, né? Porque... Enfim. E é isso, né? E o drama do leitor... É porque o leitor do Superman, ele já entende o Superman nesse lugar divino.
Sim.
Né? E completamente uma moralidade perfeita, uma moralidade inquestionável, um cara que é bom, né, quase o tempo todo. Claro, o Superman, ele tem uns quase mais de 60, 80, quase 100 anos aí de história, né? Então, claro, tem muitos momentos em que ele... se desvia ou, né, briga com o Batman e tem essas coisas todas. Mas, em resumo, ele é um aspecto do que é certo. E aí você pega esse cara e aí você vê a moralidade dele ruir, e ruiu por quê? E a história ela é tão filha da puta que o leitor, normalmente, ele não percebe que o Super-Homem, ele foi constrangido a fazer isso. Vocês estão entendendo? O Superman, o Lex Luthor, ele força o Superman a matar. Só que não chega no final da história, o Lex Luthor diz assim, olha, não, você é o culpado. E ele fala, nossa, realmente, cara, eu sou o culpado, meu Deus, o que foi que eu fiz?
Uhum.
Né? Ele não percebe que ele foi completamente manipulado. E o leitor muitas vezes não percebe. Olha quem é legal. É o Lex Luthor. entendeu? Então assim, a HQ, se você for prestar atenção, ela é completamente insana, cara. Completamente insana. Porque você tem aí todo... Você pega todo esse herói, que é o Superman, né? Não é o Lex Luthor. E aí você violenta ele, né? Você constrange ele, você quebra ele moralmente. E aí você faz ele acreditar que ele é culpado. E ele acreditando que ele é culpado, ele vai lá e se sacrifica, se mata. E aí, só que isso é contado de um jeito que o leitor não percebe. O leitor fala, realmente Superman, olha aí, ó, você quis ser comunista, olha o que aconteceu. Você se desviou, cara. Você se desviou. O Lex Luthor aí, o Lex Luthor tá matando desde o começo. Completamente insano, inescrupuloso. Só que do jeito que é contada a história, você passa a pensar que o Lex Luthor é legal. Aí chega no final, nossa, Lex Luthor achou a cura da AIDS. Achou a cura do câncer. É. Mas no começo da HQ, ele já tinha como salvar a economia americana. Salvar a inflação. Mas ele não faz nada. Ele fala, não vou fazer. Ele chantageia o governo. Então, olha, é uma HQ que... Pra gente pensar o que é... Pensar politicamente, é uma HQ de propaganda, né? Propaganda total.
É isso mesmo, Jonas?
Primeira coisa, eu quero dedicar esse capítulo a duas pessoas que falaram comigo sobre essa HQ. O Fábio Barra, e ao PH, do Engrenagem Cast, que apesar dele não gostar muito de debater política, como ele falou quando eu conheci ele, mas eu espero que com isso a gente possa debater política. Apesar que eu supor que a opinião dele, como a do Fábio, vai ser diferente da minha. Porque ambos gostam dessa HQ, né? Eu acho essa HQ uma HQ difícil de ler, tá? Eu não gosto dela, eu acho ela ruim. Aí pode vir pessoas e falar pra mim, ah, Jonas, eu sei porque você não gosta dessa HQ. Porque ela tem ali críticas ao socialismo e você gosta disso daí. O problema não é esse, tá? Tem duas obras que eu já li duas vezes cada uma, já citado pelo Bruno, do George Orwell, que é Revolução dos Bichos, em 1984. Tanto a Revolução dos Bichos, ele faz uma crítica, e eu acho que o Jones Manuel, ele fez um vídeo no YouTube que explica muito bem essa crítica que o George Orwell faz à Revolução Popular, né? Porque o povo é representado pelo burro. E o próprio 1984 é uma crítica que ele faz ao período de repressão da época do Stalin. Então, George Orwell, ele foi um crítico à União Soviética. E eu tenho minhas opiniões que, em alguns casos, mais na Revolução dos Bichos do que no 1984, eu sou crítico à obra, mas ela é boa. Eu não posso dizer que ela é ruim, porque ela tem debate político. Eu não posso dizer que numa revolução não possa ter pessoas que vão seguir cegamente um líder, mas tratar como toda revolução um povo de burro, eu acho um grande equívoco. Assim como também eu li A Saga do Tio Patinhas, que é uma HQ muito famosa, o Dom Rosa escreve toda a formação do Tio Patinhas. Ela é uma HQ que faz ela louva, ela é uma ode ao capitalismo, à meritocracia, um cara que vai lá, pega pela primeira vez sua pepita de ouro, e é legal. A HQ é muito bem escrita, porque vai ter toda a saga do Tio Patinhas dentro da expansão norte-americana também para o Oeste, como também momentos históricos dos Estados Unidos. E ela tem ali aquela mensagem final da Disney, muito fofinha e bonitinha, que a Disney nunca vai deixar de lado, que é aquela parte que ele se torna um cara solitário, ranzinza, mas os sobrinhos dele é que resgata essa solidão dele que a fortuna trouxe pra ele. Mas é uma HQ que vai louvar algo que é a meritocracia, que eu acho uma tremenda de uma bobagem, uma propaganda do liberalismo, mas é uma HQ bem escrita, que vai narrar momentos da história americana que é verdade, e assim, há pessoas que realmente começaram do nada e cresceram, mas não é a regra, tá? Por favor, não levem isso como regra, porque Mark Zuckerberg, João Paulo Lema, Família Safra, essa galera não começou, Silvio Santos, essa galera não fez o que fez só sendo camelô, tá? Por favor, vamos pesquisar mais. Mas qual é o problema com essa HQ? Essa HQ, eu não vou criticar em si a parte de arte dela, o roteiro dela, que não é o que eu quero criticar. Mas o problema dela é porque o debate político dela é muito ruim e raso. Ela trata essa parte de novo da União Soviética, do comunismo, caricata como as obras querem tratar. E eu concordo com o Leandro que ela é uma propaganda de política do capitalismo, sem dúvida nenhuma. Eu acho que tem dois pontos lá que me irrita muito. O primeiro é o seguinte: gente, uma nação, quando está solitária e sofre um embargo econômico e não tem como negociar com nenhum país do mundo, não tem como, é impossível essa nação se tornar uma potência, tá? Essa é a primeira balela, que eu não sei se o Mark Miller ele escreveu isso por falta de conhecimento político ou porque os Estados Unidos nunca será afetado por um embargo econômico. Você pode pegar nações como Cuba, Coreia do Norte, Irã, quer você goste delas ou não, o embargo econômico é fodido. As pessoas passam fome, faltam alimentos, faltam remédios, faltam insumos básicos para você poder tratar um paciente, às vezes luva falta, tá? Eu não estou falando de uma penicilina ou de um antibiótico, eu estou falando de luva, são coisas básicas que precisa, e eles não têm, tudo por causa do embargo. E não é só uma questão que se vê algum cara falar para você, não, é porque no embargo você não pode negociar com os Estados Unidos. Isso é mentira, porque qualquer nação que tentar vender para esses países embargados pelos Estados Unidos, os Estados Unidos vai falar, então você não vai me vender mais nada para mim. E qualquer nação do mundo que tem um mínimo de consciência, eu acho, não sei se essa palavra é certa, não vai vender para Cuba para deixar de vender para os Estados Unidos. E não é só isso, os Estados Unidos faz chantagem depois de tirar empresas daqui, não vender mais produtos para cá. Eu pergunto, o que, que vai ser do Brasil se a gente vender para Cuba, se a gente não vai ter mais iPhone, não vai ter mais Windows, Microsoft, não vai ter mais Google Chrome no seu celular, mesmo que a Coreia queira vender para você o Samsung, não vai ter mais Google Chrome. Google Chrome não, desculpa, o Android. Estou confundindo aqui com o navegador. Então isso é uma bobagem, que os Estados Unidos isolados, os caras conseguem peitar o mundo. E isso eu acho uma coisa assim, que é tamanha falsidade que as pessoas não têm ideia do que o embargo econômico faz. Na Coreia do Norte, para vocês terem uma ideia, as pessoas aram com gado ainda. O gado puxando arado e o cara lá atrás puxando, porque eles não têm trator.
Ô Jonas, deixa eu só te cortar um segundo. Mas, cara, isso que você falou é fundamental. A HQ, ela trata o leitor igual idiota. Igual idiota. Do tipo assim, ah, então quer dizer que o problema todo é porque o Lex Luthor não era presidente. Porque ele chega lá e resolve. E aí você tem a ideia de que, olha, tá tudo uma bosta, mas é só você colocar o cara certo ali, que é o Lex Luthor, que ele vai resolver. Cara, isso não existe. Não, isso não existe. Por mais inteligente que o cara seja.
Sim. Corta tudo que você pode vender para os Estados Unidos. Praticamente todos os carros hoje, qualquer equipamento, você tem tecnologia patenteada do mundo inteiro. Você tem empresas de biomedicina, de engenharia genética, que não está nos Estados Unidos, está na Europa. O Bayer é uma empresa que ela, enquanto estou enganado, ela é alemã. Siemens é uma empresa que ela é sueca. Então, assim, os Estados Unidos não é autodependente de todas as matérias-primas que existem no mundo. Só para, assim, parafraseando o retardado no poder, mas 80%, se eu não me engano, das fontes de nióbio que é usado para foguete que vai no mundo, está no Brasil. E está na mão da família Salles, tá? Já está na mão dos donos do Itaú há muitos anos. Então, não tem como você ser autossuficiente hoje em dia, principalmente nesse mundo globalizado que está, e a gente está presenciando isso com o problema que está tendo gás, que é tanto debate europeu, né, da dependência de gás russa, porque não é fácil você cortar relações com uma nação, principalmente quando você já está muito globalizado. E isso é tratado de uma forma assim, não, os Estados Unidos é autossuficiente, a gente tem poder aqui para sustentar sozinho, isso é uma bobagem.
Vocês não entenderam, cara, o Chile também estava nessa.
Não, o Chile... Olha...
Mas isso é interessante, né? Porque o Chile foi um daqueles que aplicou as medidas neoliberais de uma maneira mais intensa. Uhum. Né? Então teve ali um Pinochet abraçado pelos Estados Unidos. E, cara, a economia do Chile, ela é muito neoliberal.
Pra caralho.
E eu acho que quando você tira o Chile disso, você está sinalizando, olha, eles estão no caminho certo, né? Qual que é o caminho certo? É o neoliberalismo. Ou seja, que é a posição, claramente, da HQ. A HQ tem uma posição liberal, neoliberal. Claramente, claramente. Não tem, nos argumentos, né, a coisa da liberdade, é isso.
Sim, e que o Chile agora, que vamos torcer para que essa guinada dessa Constituição caia, né, para essa parte aí, essa Constituição neoliberal que teve. Então essa é a primeira parte que me irrita nessa HQ. E por último, que eu acho que a pior parte da propaganda da HQ é o seguinte, não importa quem está no poder, pode ser um psicopata, um sociopata, um cara cruel, desde que os ideais norte-americanos prevaleçam. E essa é a mensagem que tem a HQ com Lex Luthor no poder. O Lex Luthor não é um herói, o Lex Luthor não é um cara dos nossos amiguinhos e não tá na luta pelo povo. Ele é um cara multimilionário, ele é um cara podre de rico, é um dos caras que, com toda certeza, se ele fosse um cara real, um dos caras que ferra o sistema, que explora o trabalhador pra tá lá. E
Elon Musk.
Tipo um Elon Musk mesmo, ou o próprio dono da Amazon. São esse tipo de cara que o Lex Luthor é. E ele é um psicopata, mas assim, ele venceu o Super-Homem e que legal. Todos estamos felizes, a nação soviética cai, mas um psicopata está no poder, mas tudo bem. Porque a nossa ideologia foi a que venceu. E isso eu acho muito problemático, porque isso prova como o debate ele é muito ideológico. Eu peço desculpas se eu tô lendo essa HQ errado, se o Mark Miller ali tem uma mensagem subliminar ali, que ele tá falando, vocês... vocês não entenderam o que eu quis dizer, porque olha, gente, pra mim é claro que, assim, é um psicopata que ficou no poder. E, ô, gente, por favor, vai, assim, a gente não tem que... Assim, o Lex Luthor, ele tá no mesmo patamar que a gente pode colocar como Coringa, Thanos, Dentes de Sabre, Magneto. Não são heróis, são vilões. E justamente eles assinam isso dizendo é melhor um vilão no poder, desde que seja neoliberal, do que um socialista. É ridículo. Assim, essa parte, pra mim, é dolorida nessa HQ.
Ô Jonas, eu vou só fazer um pequeno comentário. Eu acho que a discussão do Magneto, ela pede pra gente ir depois aprofundar mais. Porque o Magneto e o professor Xavier, eles acabam sendo ali releituras, né? Do Malcolm X e do...
É verdade.
Como é que chama? Esqueci o nome.
Martin Luther King.
Isso, Luther King.
É verdade, é verdade.
Isso aí a gente tem que tomar uma certa ressalva, que também remete ao vilão do Pantera Negra, esqueci o nome dele, mas que também entra nesse papo ideológico, né? E aí, mas uma coisa interessante do Lex Luthor na história aqui é que ele é ali ao tempo todo vilão, só que pra coisa ficar aliviada no final, o Brainiac, ele surge novamente como um grande vilão, né? Então, se você for ver, no finalzinho da HQ, né, a HQ inteira tá ali, né? Ah, é o Lex Luthor contra o Superman, né? E você tá sendo levado nisso tudo. Só que você tem um ponto de virada ali, que então que o Brainiac aparece como verdadeiro vilão, né? Que tá disposto a, né, destruir tudo. Na verdade, e aí que tá interessante, o Brainiac, ele diz, olha, a gente tem que levar a fim aqui o nosso objetivo, né, enfim, custe o que custar. E aí o Super-Homem diz, não vai ser assim, né, transformado aí por essa carta no bolso da Lois Lane e tudo mais. Só que no momento em que o Superman, ele passa a brigar com o Brainiac, é como se fosse quase uma briga interna dentro da cabeça dele, né? Ah, eu faço o que eu acho que é certo, ou eu acho que eu faço o que... Tipo, o que eu acredito, né? Ah, eu vou ser uma pessoa inescrupulosa para alcançar meus objetivos ou não? Os fins justificam os meios ou não? Entra nesse parênteses. Mas pro Lex Luthor, os fins, eles justificam os meios, desde o começo, desde o começo. Então, essa briga dos dois, você tira o Lex Luthor da cena, né? E aí no final, quando o Superman a princípio teria explodido, morrido, sei lá o quê, ele pela primeira vez na HQ, você vê ele sorrindo, cara.
É mesmo.
Agradecendo o Lex Luthor. Agradecendo assim, né? Falando, ah, boa jogada, velho amigo. É. Tipo, velho amigo, meu, o cara tentou te fuder a vida inteira. O cara, se ele pudesse, ele teria te matado. Ou melhor, ele acredita que te matou. E como é que você chama esse cara de amigo? É. Isso é muito bizarro. A HQ inteira, o Superman, ele é retratado com o rosto fechado, num ponto de vista, num ângulo de baixo pra cima, que é pra favorecer a ideia de poder, autoridade, sempre com cores escuras.
É, você não acha que, eu ia falar isso, você não acha que inclusive, porque ele não veste a roupa azul, né? E aí os caras escolhem um tom meio meh, né? Um cinza escuro, pans, com aquele vermelho que você disse do sangue, que não... Você olha esse problema, esse cara é triste, ele é meio triste.
Ele é triste, ele é mal, é. Ele é pintado como mal, né? Nossa. E aí, se você for ver... Quando nessa imagem aí, atrás da grande explosão ali, né? Um quadro antes da grande explosão, no final, ele tá ali agradecendo. Boa jogada, velho amigo. Em tons de azul.
Uhum.
Sorrindo. Entendeu? Como se ele tivesse sido liberto. Essa escolha moral dele libertou ele do fantasma do comunismo.
Tá entendendo? Uma redenção.
É, redimiu. Então o Superman, no final, ele é redimido. E aí, o que acontece? Ah, o sol fica vermelho e ele passa a ser um cidadão normal. Ele passa a ser o jornalista. Olha só, pronto. Resolveu o problema. E é assim que acaba a HQ. Cara, nossa, terrível. É ruim mesmo, assim.
Os comentários unânimes, né, quando você... Lei sobre a HQ, até pela animação que tem, que a gente não falou dela, mas tem umas. Saiu uma animação, né, dessa HQ, e que muda bastante coisa, assim, é quase outra história. Né? As motivações dos personagens, o Batman muda completamente, a Diana muda completamente, então, assim, teria que ser um outro capítulo, porque só tem o mesmo nome, mas até o final, assim, é outra história. E aí outros vão dizer que tá melhor ou pior, mas enfim. Os comentários não são: nem o Superman salvou o comunismo. Então você lê isso, você fala, pô, mas... Não é, eu acho que não era sobre isso, né, que o Mark Millar queria falar. E concordo com vocês, né, tem essa visão aí já batida, né, do jeito que os caras fazem da União Soviética e do comunismo. Então assim, todo mundo... A maior coisa que a gente vê, principalmente no cinema, né, nas histórias em quadrinhos, tem esse lado aí. Mas eu acho que ele também queria fazer, né, ou na verdade tem uma parte boa, vai, você pode dizer assim, que é fazer uma crítica aos governos e às lideranças autoritárias, né?
Claro, claro.
Então, e a história lá de colocar o mundo em garrafas, assim, proteger sem saber muito o que tá fazendo, a própria obsessão, né, dos dois, né, o Superman que quer transformar o mundo no paraíso perfeito e do Lex Luthor que é simplesmente derrotar o outro. E aí a vida dos caras se confundem, né, nessa obsessão aí, e aí vira o que a gente vê durante a HQ lá sobre autoritarismo. Então eu acho que, apesar de tudo isso que vocês disseram, que eu concordo completamente, mas tem essa parte de fazer essa crítica aí, esse autoritarismo, né?
Sim, e inclusive o Superman, isso é uma coisa muito louca, né, cara? O Superman, ele se torna essa figura tão importante, tão poderosa, e aí tem comentários do tipo assim, olha, as pessoas não usam mais cinto de segurança, porque elas sabem que o Superman estará lá para ajudá-las. Gente, que loucura é essa? Que loucura é essa? Ah, não, o negócio petrolífero ali, os barcos não usam mais bote. Porque sabe, se gritar, o super-homem aparece. Gente, então isso é muito doido. Porque ele tá dizendo, e aí ele traz uma relação de assim, ó, desse governo, ele relaciona com um cuidado, né? Olha, essa figura autoritária, esse Deus, né, que tá no poder, ele está cuidando de você. tá? Então ele está te trazendo segurança. Então se ele te traz segurança, você não precisa usar cinto, você não precisa de bote salva-vida, você não precisa de colete, porque tem um cara que ele está ali e ele não vai deixar nada de ruim acontecer. Isso é bizarro porque isso remete a uma situação que acontece na primeira infância, né? O bebê, quando ele está ali cuidado pela mãe, ele precisa de alguém que faça as coisas por ele. O bebê, ele não consegue se virar sozinho. Então você precisa de um outro que faça tudo por você, cuide de você e te dê condições que você possa se desenvolver. E aí quando você passa a crescer, você cria autonomia e você independência e você passa a tomar decisões, ser livre para tomar decisões, mas ao mesmo tempo ter que se responsabilizar e bancar essas suas escolhas. Então é uma coisa curiosa, porque ele está dizendo assim nas entrelinhas, olha, o Superman, a presença dele faz você virar um bebezão, porque você não precisa se responsabilizar por nada. Tá tudo fácil, tá tudo na mão, tá tudo entregue. E se tá tudo entregue, você não luta por nada, você não conquista nada, você não cresce. Esse é o argumento também utilizado durante a HQ. Uhum. Né? Essa figura autoritária simplesmente te colocou num lugar de irresponsabilidade total, né? Ou melhor, você não precisa se responsabilizar por nada, porque isso já é dado. Então o emprego é dado, a escola é dada, a saúde é dada, tudo vem de bandeja, né? E como vem de bandeja, então você não precisa se importar com nada.
Volta à história do meritocracia que o Jonas estava falando também.
Exato. Inclusive, um dos inimigos aí, dos caras que odeiam o Superman, é o... Eu não sei nem pronunciar o nome dele, né? Que é o filho do Stalin lá. O filho bastardo do Stalin.
É Pietro.
Seria Pietro?
Não, acho que é. Tradução não, mas... Parece.
Pode ser um Pietro russo, vai, digamos. Mas ele tá lá no começo da HQ, né, atirando no espantalho, e ele fala isso, olha, você chegou e não tem pra onde eu crescer, por mais que eu me esforce. Aqui, tipo assim, ele tá dizendo que aqui não tem meritocracia, isso é horrível. Cara, isso é horrível. Por mais que eu me esforce, eu não posso chegar onde eu quero. Ou seja, como quem diz, olha, nos Estados Unidos... se você se esforçar, você pode chegar em qualquer lugar, cara. Só depende de você. Mas aqui na Rússia, que tem você, super-homem e tudo mais, por mais que eu me esforce, eu não vou conseguir. Não vou conseguir. E aí, se você for ver, esse cara que até então, esse meritocrata, ele é filho do Stalin.
Exato.
Então a pergunta é, será que ele realmente merece estar lá? Ou ele foi colocado lá, né? O quanto não teve empurrãozinho do Stalin ali, e ele dizendo, não, é uma meritocracia minha.
Ele é um filho, eu não lembro disso, mas ele parece que não é filho exatamente, né?
Ele é filho ilegítimo, assim, né? Seria uma coisa do gênero.
Ô, Lê, eu quero te fazer uma pergunta. Todo líder tem que ser um psicopata?
Oh, claro que não, né, meu querido? Claro que não.
Mas ele tem que ter ali uma frieza pra tomar algumas decisões que pode prejudicar. Às vezes, pode ser até no futuro, tá? Eu não vou aqui dizer que às vezes o cara toma uma decisão hoje que vai trazer um resultado para a nação daqui 10, 20 anos, um resultado bom, mas que pode custar vidas, né? Ou mesmo no dia a dia, seja que vai prejudicar alguém aqui e ali, não tem que ter uma certa frieza para você cuidar de uma nação?
Cara, frieza, eu acho que... É difícil, essa pergunta é uma pergunta muito difícil, porque ao mesmo tempo você precisa ter, na verdade você precisa ter muito amor no coração, viu, para ser um grande líder, mas isso significa fazer escolhas difíceis. Qual que é o problema? É que governar, né, isso tem um texto de Lacan que fala sobre isso, que governar seria uma das tarefas impossíveis, né, possíveis entre aspas aí, porque você nunca vai conseguir ter um líder perfeito. Então, por exemplo, fazendo um paralelo, sei lá. Eu sou pedreiro aqui e estou fazendo a minha casa. Você fez a casa, você pode chegar a um momento e falar assim, nossa, isso aqui tá perfeito, tá do jeito que eu quero, tá ótimo. Se você for um líder, você nunca vai agradar todo mundo. Por mais que você faça, por mais que você se empenhe, sempre vai ter alguém para apontar o dedo para você e dizer, ó, você foi errado, eu não gostei disso, não gostei daquilo. Então, assim, ser um líder, ou melhor, estar nessa posição de liderança ou de governança, tem a ver com lidar com isso. Ao mesmo tempo, você está atendendo o povo, mas se você vive em função de atender esse povo, você está meio ferrado, porque você nunca vai agradar todo mundo. Nunca vai agradar todo mundo. Então, essa a dificuldade de liderar, é saber que vai ter aqueles assim que realmente não vão estar satisfeitos. Você pode convencê-los, você pode conversar com eles, você pode ouvi-los, mas sempre vai ter alguém insatisfeito. Isso vale para o super-homem também, que está na HQ, e por mais que ele seja um deus vivo e etc e tal, fazendo tudo que é possível, sempre tem alguém para reclamar. Ai, não, mas... E o argumento é esse, né? Ah, eu preferia estar vivendo no inferno, viu? Olha, eu sei que você fez fora isso, mas eu quero viver no inferno, eu quero ser livre.
Quero escolher isso, né?
Eu quero escolher isso, exatamente. Aí você fala, porra, que filha da puta, né, cara? O cara vive um paraíso, mas ele fala assim, não, eu quero viver no inferno. Fala, cara, você merece morrer, né, bicho? Cara, porra. Mas ele representa essa parcela da população que sempre vai estar insatisfeita. Uhum. Não é o que tem uma parcela sempre insatisfeita, mas sempre vai ter alguém que vai apontar o dedo pro quem está no poder e vai dizer, olha, não tá bom. Isso a gente vale para uma esfera nacional, para uma esfera estadual, e vale, sei lá, para o emprego de você, onde você tem um chefe. O chefe ele pode agradar todo mundo ali do setor, mas vai ter um ou outro que vai falar, esse fulano aí, olha, só faz coisa errada.
Você sabe que você falou esse papo de liberdade aí? Quem tá usando muito isso é o nosso presidente, né? Não, nosso presidente não, o presidente aí de uma galera aí. E ele vem com esse discurso realmente do que ele luta pela liberdade do povo, liberdade acima de tudo e tudo mais. Você sabe que eu acho que a gente tem uma dificuldade tremenda de debater democracia, porque a gente não sabe ainda o que é democracia. Para uns, democracia é você ter... todo o direito de poder investir na B3, você poder comprar seu smartphone de R$8.000, poder parcelar seu carro de R$80.000 e seu apartamento e ter um emprego aí que às vezes te possibilita uma viagem aí para algum canto do mundo. Mas desde que pessoas passam fome por isso, porque o sistema é assim, né? Eu não tenho como eu lutar com o sistema. Mas eu sou livre para botar meu dinheiro onde eu quiser, eu sou livre para consumir. Enquanto a gente tem nações que não entra nessa, que você não tem uma B3, você não vai ter um smartphone de última geração, mas você tem educação e saúde gratuita para o povo dentro dos limites do que ela pode fornecer para o povo, evidente, dos insumos que ela possui. Eu acho tão raso esse debate sobre liberdade que a gente não sequer tem conceitos básicos de democracia para poder debater liberdade.
Mas eu acho que essa ideia de liberdade vai até, esse discurso vai até além, né, cara? Porque a gente pega esse pessoal na internet. A gente teve casos recentemente, né, de streamers, youtubers, que pega e por conta de uma opinião, né, ele fala, uma opinião criminosa, né, ele fala o que bem entende e ele não percebe que isso é um problema. Ele não percebe que certas opiniões, certos posicionamentos, eles têm um impacto social ruim, né? Então você ir lá no seu programa no YouTube e defender a existência de um partido nazista, isso é péssimo. Você fazer o que o Olavo de Carvalho fazia, que simplesmente é pegar um monte de seguidores e disseminar todo tipo de loucura de aberração ideológica, teórica, etc e tal, cara, isso tem um impacto. Quantas pessoas não morreram por conta dessas, abre aspas, opiniões? Ele acaba sendo um discurso da libertinagem, né? Um discurso de que, que aí conversa muito com a lógica e é copiado da lógica americana, no sentido de que, olha, eu tenho que ser livre para falar o que eu penso, falar o que eu quero, mas olha, dependendo do que você vai falar, vai ter efeitos. Se você tem seguidores, esses seguidores te veem como uma pessoa importante, sua opinião é importante, tem efeitos. Isso vai causar efeitos na vida das pessoas. Pessoas podem morrer por conta da sua opinião, porque estão seguindo a sua opinião. Né?
O cara não tá no boteco falando, né?
Exatamente, o cara não tá no boteco. E tem coisas que nem no boteco se fala. Né? Então, o que o pessoal não entende é que você realmente não pode falar o que você quiser. Porque o que você é responsável por aquilo que você fala. Se você aquilo que você fala transforma a vida de uma pessoa que escuta a ponto de ela perder a vida dela, ou perder parentes e etc, cara, isso é horrível. Né? E as pessoas não têm essa dimensão. Então eles acham que, tipo, eu posso dizer o que eu quiser aqui, é a minha liberdade de opinião, e é isso aí. E tudo bem. Não tá tudo bem. Você tem, sei lá, você tem seguidores, você tem pessoas que estão ali acreditando em você. Isso não vale a pena só para política, isso vale para religião, né? A gente vê o quanto, por exemplo, a religião é utilizada para todo tipo de loucura, né? E muitos não são responsabilizados. Pessoas que perdem, às vezes, todos os bens, imóveis, se endividam acreditando que Deus vai ajudá-las, porque ela foi lá e doou o seu apartamento para a igreja. Por que a pessoa que faz isso não está... A pessoa que faz essas promessas em nome de Deus, por que ela não está presa? Ela está destruindo vidas, bicho. Então esse papo de liberdade, ele tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Ele é bonitinho na hora que a pessoa está lá falando, eu quero falar o que eu quiser e tal. Mas... não é assim, tem impacto. As pessoas têm que entender que muitas vezes a opinião de um, ele tem uma força muito grande sobre os outros. Isso pode destruir vidas, como pode alavancar vidas. Então as pessoas têm que entender que elas são responsáveis por aquilo que elas estão ali falando. Ainda mais se você é uma pessoa da mídia, você é uma pessoa que tem muitos seguidores, você é uma pessoa da política.
Mas depois é só mandar um vídeo pedindo desculpa que tá tudo bem.
Isso, aí vem esse papelão, né? A pessoa vai, desculpa, eu falo que tava bêbado, né? Não sei o que pior. Não teve o cara que foi lá, o deputado que foi lá na Ucrânia e...
Sim.
E, meu, gente...
Tem essa confusão também, né, de liberdade de expressão. Então, não, eu sou livre pra falar o que eu quero. Então, você é, mas dentro da sua casa, ou pra você e a parede. Tem coisas que... É o que você disse, né? Pode acabar com a vida de outra pessoa. Bom, mas a Simone tá falando aqui na minha cabeça, e eu acho que tá na hora de um recadinho final aí, da galera. Você ainda tinha que falar alguma coisa, né, certo, Júnior?
Cara, só pra fechar, eu quero deixar uma dica de leitura aqui pro pessoal, porque como essa HQ ela vai justamente no período do Stalin, que é o período mais atacado da União Soviética desde a Revolução Russa com o Lenin, a escola brasileira de maneira geral... tanto o ensino médio como o fundamental, pouco estuda do mundo que não seja da América do Norte. E entenda-se da América do Norte somente com os Estados Unidos e Europa. Então, poucos conhecemos sobre a Ásia e sobre o continente africano, que praticamente o Brasil foi um pedaço da África. O próprio mapa mostra isso. Mas eu queria trazer aqui um livro da editora Lavra Palavra, Terror e Democracia nos Tempos de Stalin, é a Dinâmica Social da Repressão. Ela foi escrita pela Wendy Z. Goldman, é uma escritora norte-americana. Essa escritora, ela já escreveu vários livros sobre o período da União Soviética, inclusive até sobre o papel das mulheres na Revolução. Então ela não é uma liberal, assim, que vai escrever qualquer coisa. Mas esse livro dela, principalmente depois da queda do Muro de Berlim, ela vai investigar o que foi o período que é o que os historiadores chamam de Grande Expurgo, que é quando tem uma grande perseguição política no governo do Stalin, né? Então, só tratando rapidamente aqui de números, a gente está falando aqui que aproximadamente 1.300.000 pessoas foram condenadas, tá? e 680 mil foram executadas por crimes que eles colocaram como contra-revolucionários. Outras 1 milhão e 400 morreram de doenças, fome, resfriado, outras causas no campo. E a gente está falando que o NKVD, que era a polícia da União Soviética, prendeu aí 1,5 milhão de pessoas nesse período. Importante ressaltar desse período, que foi um período que teve muita perseguição política, mas a perseguição política ela existe porque começa uma paranoia na base. É isso que ela vai tentar mostrar aqui. Nessa dinâmica da economia planificada na União Soviética, você tinha metas para entregar. E os trabalhadores passaram fome nessa época. Havia uma dificuldade de alimentação muito grande na União Soviética nesse período. Era meta agressiva, e quando essas metas não eram entregues, começou a se criar uma loucura de que estava tendo uma sabotagem no sistema. Isso não foi uma invenção que surgiu da cabeça do Stalin, isso começou a rolar ali na base. Depois de um tempo, começa a ter conflito entre trabalhadores, sindicatos e membros do próprio governo fazendo essas cobranças, e com o assassinato de um trabalhador que não tem nada a ver com sabotagem, essa perseguição ela chega num patamar maluco. Não tem, assim, o Stalin ele tem uma responsabilidade do que aconteceu, mas não necessariamente ele foi quem criou tudo isso, apesar da... É o mesmo caso também que a gente pode debater num outro fórum da questão da fome na Ucrânia, do Holodomor, que hoje os historiadores já têm documentos que mostram que ele sabia disso. Na verdade, hoje vi mais uma negligência do Estado do que em si o Stalin fala assim, quero matar essas pessoas de fome. E há um podcast do Leitura Obriga História que debate isso. Historiadores, recomendo, escutem. Havia muitos feudos nas próprias fábricas, os sindicatos, que as pessoas criavam e colocavam lá seus grupos próprios dentro do sindicato. O Stalin tenta combater isso até, por incrível que pareça, criando mais democracia. Vocês vão falar para mim, como assim mais democracia, né? Por isso que o livro tem esse terror e democracia. Porque ele entendia que tinha que haver eleições dos próprios trabalhadores para eleger o sindicato. Que essa seria uma forma de você excluir os opositores, dando mais democracia. Mas não funciona. Continua com a paranoia, e aí fica aquela coisa de dedurar. Eu tive uma treta com o Leandro, então eu vou lá falar que o Leandro é traidor e quer sabotar a fábrica. E isso leva muita gente para prisão, assassinato, execução. Menos do que se acreditavam que haviam, né? Os números chegavam a cogitar 7, 10 milhões. Não foi tudo isso que foi executado, mas houve execuções, tá? Não foram poucas, foram muitas, mas é um período contraditório. Foi uma das... E ela crescia 10% ao ano, né? A indústria, como o Leandro falou, da parte da indústria da União Soviética, ela cresceu absurdamente. Previa-se que ela ia passar até do crescimento dos Estados Unidos, mas não foi o que aconteceu. De qualquer forma, foi um crescimento com muita violência e sangue, o que aconteceu. Mas isso, enfim, é um debate mais longo. Fica aí a recomendação de leitura para vocês entenderem um pouco mais do que foi esse período dessa repressão. Que não é tão simples debater essa repressão. Do tipo, eu quero matar. Eu quero prender. Não é assim, porque eles são opositores, eu não gosto deles. Não é só isso. Há uma dinâmica que acontece lá, muito mais complexa. E é isso.
Eu, pelo menos, não sou também um grande conhecedor, assim, sei os detalhes da coisa toda, assim, né? Claro, a gente está sempre tentando aprender, estudar, né? Pode ser, inclusive, que eu tenha tratado essa questão no começo de uma maneira bem superficial, assim, também para dando uma pincelada, mas o ideal é isso, gente. Leiam, vão atrás das fontes históricas, tentem entender os acontecimentos diante das suas complexidades. Porque hoje em dia é tratado, né, que nem a gente vê na HQ. Se você mora na Rússia, na União Soviética, durante o comunismo, o socialismo, você passou fome.
Você está falando isso daí? Nesse podcast do Leitura Obriga História, quando eles vão debater sobre a... Que são historiadores mesmo, né? Que vai debater sobre o Holodomor, a fome na Ucrânia. Eu não lembro qual país que fez... Acho que a própria Ucrânia, ele fala que eles fazem uma exposição histórica sobre a fome na Ucrânia, culpando a União Soviética, e eles expõem uma foto que é a fome durante a crise de 1929 nos Estados Unidos. Então eles se apropriam de uma imagem que não é da fome na Ucrânia, é da fome dos Estados Unidos, e colocam numa exposição na Ucrânia.
você vê como é que é o ódio, né?
É um debate ideológico, não é um... As pessoas não estão debatendo a história. Inclusive, a própria escritora nesse livro do Terror e Democracia no Tempo de Stalin, ela fala que apesar de toda a repressão que a sociedade russa passou, os trabalhadores e a população não queria retomar para os tempos dos czares. As pessoas não têm noção que a Rússia, pré-revolução russa, os caras eram um país feudal. A Europa já estava na segunda revolução industrial, os caras já eram, os Estados Unidos também, eu acho que até o Brasil era melhor que a Rússia, havia servos ainda, sabe aquele feudo que o cara vende a terra e vai o servo junto? A Rússia era assim, a Rússia era um país atrasadíssimo, era um país, eu não sei se eu poderia chamar de primitivo, então, isso a gente não debate, eles entendem que a revolução, simplesmente assim, houve uma revolução que quis matar um monte de gente, pobre dos czares, você vê aquele seriado da Netflix, não tá de chorar, eu quase tenho dó dos czares que tem lá, mas assim, eram servos, gente, os caras matavam gente assim, era regime medieval, é uma coisa atrasada.
Lê, algum recadinho final?
Cara, só posso agradecer o convite de vocês, muito obrigado, espero não ter falado demais, às vezes eu me empolgo, E é isso, né, cara? A gente tem que tomar muito cuidado com... Cuidado assim, né? Tentar ler assim, ver filmes com uma crítica, né? Tentar analisar o que está por trás disso, né? Tentar entender o discurso. E a gente, querendo ou não, o Brasil ele é um país colonizado, né? Pelos Estados Unidos, de uma maneira ideológica. Tanto que muitas vezes... O pessoal não se dá conta que o Superman é um símbolo americano. Uhum. Às vezes pensa, o Superman é o Superman.
Neutro, né?
O Capitão América é o Capitão América, sempre teve aí, né? E, sabe? Então a gente tem que prestar atenção no que vem. Né? E eu acho que vale a pena a gente investir a nossa leitura, o nosso tempo, em outras obras. Ó, que a Coreia está produzindo para o cinema? O que a China está produzindo para o cinema? O que sai de história lá, sabe, poder olhar outras histórias de outros lugares, né? Eu acho que a internet ela veio aí para a gente poder acessar aquilo que até então a gente não conseguia, né? Então vale a pena a gente poder ampliar nossos horizontes e tentar enxergar outros pontos de vista, né? Quem que é o super-herói da União Soviética escrito pela União Soviética, eu não conheço, mas gostaria que tivesse, que eu pudesse ler.
Cara, muito obrigado de novo pela participação, sempre aí elucidando as nossas conversas, e valeu.
É isso aí, gente, obrigado, Lê, valeu mais uma vez aí por participar desse debate aí, enriquecer, e para todo mundo que acompanha o nosso podcast, um beijo para vocês, valeu, e divulguem pros amigos de vocês.
Valeu, rapaziada, obrigado, hein.
Comunas Nerd United, o seu podcast de política na cultura nerd.